Você está ouvindo Feijoada Completa.
O Rio de Janeiro continua presente nesse programa.
Eu tô só aproveitando.
Pois é.
Mas aí, falando de carnaval, a gente acaba dando uma pausa aqui para ouvir essa belezura de Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, essa música chamada... Sabe qual é o nome dessa música?
Meditação.
É. Tocada aí por Antônio Carlos Jobim, ao piano, essa canção que é... faz parte do álbum que chama-se The Composer of Desafinado. É um disco que o Tom Jobim gravou nos Estados Unidos, no, mais ou menos ali pelos inícios dos anos 60, 62, 63, por aí. Por falar em meditação, há muita gente que não se liga em carnaval. Gente que gosta de aproveitar esses dias aí, 4 dias em que muita gente vai pra folia, tem muita gente que prefere relaxar, fazer alguma outra coisa, buscar uma alternativa, ver filme.
O
Bloco da Carol Cristão, né, que vai ver documentários, filmes, enfim, né, a televisão nunca ficou ligada há tanto tempo em coisas que nada tem a ver com o carnaval, exatamente vendo filmes, e o pessoal que vai para retiros, né, há grupos religiosos, grupos... Tanto protestantes, católicos, espíritas, os budistas, enfim, vários grupos religiosos também que aproveitam esse período de carnaval para poder se retirar, para poder dar um tempo de descanso, um tempo de renovar as baterias. Bom, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Nosso primeiro entrevistado é o deputado Jefferson Campos, do PSD de São Paulo. Deputado Jefferson Campos, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Prazer mesmo com você, com todos os nossos ouvintes que nos acompanha neste bate-papo gostoso.
Pois é, deputado. As pessoas que gostam de carnaval, elas têm programas aos milhares aí pelo Brasil afora com muita folia. Agora, quem não tem, quem não é chegado em folia, quem não gosta das festividades momescas, também tem as suas opções, né?
Com certeza. Há diversas opções de lazer, de você estar procurando um lugar com mais tranquilidade, menos barulho, menos agitação. E no caso específico meu, do segmento que eu represento também na Câmara, nós incentivamos e promovemos os chamados acampamentos de carnaval, retiros espirituais, principalmente focado para os jovens, né? Principalmente focado entre jovens e adolescentes. Então, em todas as regionais aqui do nosso estado de São Paulo, praticamente em todas as regiões, nós nos retiramos para chácaras, escolas, e tentamos levar a esses jovens uma palavra diferenciada, algo que faça eles meditarem um pouco mais na espiritualidade nesses tempos difíceis de carnaval, que para nós é um tempo de muita agitação.
Pois é, o senhor fala a respeito dessa questão dos retiros. É muito comum de parte das diversas lideranças religiosas, né, promover justamente esses eventos. Porque não se tem muito esses intervalos de um tempo tão longo, né, de 4 dias. Quem pode aproveitar isso para recarregar as baterias da fé, né, deputado, digamos assim, seria uma possibilidade boa, né?
É verdade. E é um tempo também em que nós tiramos para pensar um pouquinho na espiritualidade, né? Nossa vida, todos nós sabemos que ela não se resume apenas e tão somente ao que somos aqui. E através da juventude, que nesta época é muito bombardeada também com opções, com muitas opções, e a gente respeita, cada um tem a sua opção, é muito bombardeada nesses momentos. A gente sabe que há um aumento do consumo de álcool, enfim, de coisas que podem levar um jovem que ainda não tem uma formação completa há caminhos que para eles podem depois se arrepender. Nesse período a gente procura ter muita atividade esportiva, né, queimar muita energia, temos debates, temos temas ligados à adolescência e juventude. Nós realizamos o Altas Horas também, onde eles podem, como um programa de auditório, eles podem discutir temas. Levamos cidadãos ligados ao meio, jogadores de futebol evangélicos, artistas que professam a fé também evangélica, que tem uma linha, né, que nós entendemos como uma linha que nós pregamos, E é muito legal isso, muito legal. E a parte da tarde geralmente é ligada ao esporte, com jantares temáticos, com jantar tropical, jantar, enfim. Cada dia a gente tem um jantar diferente, uma temática diferente, onde eles podem também ter relacionamento, desenvolver também a parte amorosa, por que não dizer, porque lá conhecem pessoas que estão no mesmo meio. Olha, nós estamos prevendo que mais ou menos 20 mil jovens no estado de São Paulo, ligados à denominação que eu frequento, tirados das ruas e desenvolvendo um pouco mais esse pensamento.
Eu ia te perguntar, deputado, justamente questão de quantidade, quer dizer, a gente pode dizer que ao longo dos anos esse grupo de jovens que tem optado por um carnaval mais religioso, mais voltado para a sua fé, ele tem aumentado?
Olha, esse é um fenômeno crescente no Brasil. O IBGE, agora no censo de 2010, ele já detectou esse crescimento do grupo evangélico em relação à religiosidade no Brasil. E isso reflete também neste período. Temos sido muito, muito procurados. Nós temos regionais, por exemplo, como Sorocaba, onde eu estou, que nós temos que realizar até mais de um acampamento, porque só um local de retiro não comporta os jovens, né? Eu falo especificamente do segmento ao qual eu pertenço. Isso tem sido uma procura muito grande. Nós reduzimos os preços, né? A pessoa vai estar lá 4 dias, se alimentando, brincando, tendo bandas evangélicas, músicas, enfim. A finalidade é nós termos um encontro com Deus. E temos também, neste período, outros tipos de encontro, como de casais, como de pessoas que estão passando por um momento difícil no casamento. Também se retiram e vão durante 3 dias estar ouvindo conselhos, se abrindo, falando. Porque nós sabemos aqui, nós, queridos ouvintes, a internet, o momento que estamos vivendo, a internet é um fenômeno muito interessante. Ela aproxima quem está longe e ela distancia quem está perto.
É verdade. Mas é verdade.
Mas essas pessoas em sua volta, às vezes nós vemos na mesma mesa duas pessoas ali, cada um com seu iPhone, cada um com seu tablet, conversando com outras pessoas distantes. E aí falta diálogo. Então nós procuramos também desligar, né, dos nossos aparelhos neste período, né? Vamos para um lugar onde o sinal é muito ruim, para que a gente possa ter um período de convivência, de conversa, porque o ser humano, a psicologia já diz que a pessoa precisa, para se sentir amada, ela sentir pelo menos 4 ou 5 abraços carinhosos por dia, conversar. E a gente está tentando desenvolver isso nessa moçada que a gente leva para os retiros de carnaval.
Maravilha. Deputado, na sua avaliação, a questão do apoio que o poder público dá, o poder público é o promotor do carnaval, basicamente, né? Quando não é através de um apoio direto, é através da própria promoção, inclusive com o uso de recursos públicos. Na sua avaliação, os eventos alternativos, eles deveriam receber mais incentivo? Eu falo não só do segmento evangélico, mas também do segmento católico, enfim, de todos os segmentos filosóficos que adotam essa prática de retiros. Você acha que deveria receber mais apoio do poder público para essas atividades?
Olha, uma questão muito bem colocada por você, porque se há um incentivo para que as pessoas vão ao carnaval, à distribuição de preservativos, há toda uma estrutura que tem que ser montada, aumentam-se os acidentes, aumentam-se os casos de HIV, aumentam-se os casos de estupro, aumenta-se a violência. Não que, né, todo carnavalesco saia para isso, mas nós sabemos que há uma liberalidade e as pessoas se sentem mais à vontade nesse período. Eu não vejo por que não deveria haver também para esses que estão cuidando de jovens, cuidando de vidas, cuidando de pessoas. Afinal de contas, esses 20 mil jovens que a minha denominação está tirando das ruas nesses momentos, de casa, e levando para um lugar apropriado, né, eles estão deixando de ser, em potencial, consumidores de droga, de álcool, evitando acidentes, vidas são poupadas. Né, tudo isso faz com que o poder público também tenha a sua economia, se olharmos do lado da administração. Se olharmos para o outro lado, eu acho perfeitamente viável, embora o Estado seja laico, e a gente defenda isso, não queremos incentivo para a religião, mas estamos falando aqui no incentivo para que as pessoas tenham, né, um momento melhor de vida e uma qualidade de vida melhor. Foi muito bem colocado por você e eu concordo, eu particularmente, como parlamentar, concordo plenamente.
Muito bem, deputado Jefferson Campos, que é do PSD de São Paulo. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no nosso programa. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade. Um excelente feriado.
Eu que agradeço a todos e vamos nos lembrar sempre também de nos cuidarmos, de nos preservarmos, porque a vida é o maior dom que Deus nos deu. Então vamos cuidar bem dela, vamos pouparmos até aqueles que vão sair para o carnaval, que se preservem, que se cuidem, se puder, pense na sua espiritualidade, porque a vida continuará depois da quarta-feira de cinza e com certeza nós vamos ter uma boa vida se lembrarmos que existe um Criador, existe um Deus que nos abençoa e onde quer que estejamos nós vamos lembrar dele. Um abraço a todos, prazer muito grande falar com vocês.
Prazer é nosso, deputado. Muito obrigado aí pela participação. Tem o deputado Jefferson Campos participando com a gente, ele que é do PSD de São Paulo, justamente falando a respeito dessa questão, né, alternativas, de possibilidades alternativas para o carnaval.
Você sabe que esse finzinho da fala do deputado me lembrou um professor de biologia que eu tive na escola, que ele sempre terminava a aula do mesmo jeito, dizendo: namorem bastante, mas com cuidado. Uhum. Então eu acho que essa é uma mensagem que, principalmente nessa época do carnaval, a gente não pode cansar de bater.
É verdade, é preciso ter... Enfim, né, tudo tem que ter seu limite, né? A gente tem que pensar a respeito disso também, porque é muito importante a gente pensar em todos esses aspectos que dizem respeito ao nosso físico, à preservação da nossa mente também. Vamos conversar com a Jeanne Marie, que ela desde os 20 anos não brinca o carnaval. Ela que trabalhou na Califórnia durante 7 anos ministrando aulas de meditação. Ela é proprietária do Centro de Vivências, que é localizado dentro de uma reserva ecológica. Eles oferecem também alternativas para esse período de festa de carnaval, alternativas que as pessoas podem se retirar para um tempo ali de meditação, um tempo dedicado à sua, digamos, a convivência consigo mesmo, que é muito importante, e com os outros também. Jeanne Marie, prazer falar contigo, tudo bem?
Olha, o prazer é todo meu, Edson. Como você está hoje?
Tô ótimo.
Aqui tá um sol lindo, e aí?
Tá, aqui tá ótimo também, o sol tá brilhando maravilhosamente. Jeanne, conta pra gente um pouco como é que surgiu essa ideia, né? Como é que você começou seu desligamento, digamos assim, do universo de folia para você se dedicar exclusivamente a essa ideia de meditar, de, enfim, né, buscar um pouco esse autoconhecimento aí?
Olha, Edson, eu até os 20 anos eu gostava muito de carnaval, de festa, de balada, mas eu fui num carnaval, que foi lá em Recife, por sinal, e que eu observei aquela loucura toda e vi que não era a minha praia, sabe? Eu me senti um peixe fora d'água e vi que eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu gosto de festa e tudo, mas eu achei que aquela loucura toda ali não fazia parte da minha realidade. Então, a partir daí, eu comecei a evitar carnaval e depois, agora, de uns 10 anos para cá, que a gente criou um centro onde a gente faz esse carnaval zen, né? Que é uma opção para as pessoas aproveitarem o feriado do carnaval e fazer uma introspecção, uma busca, fazer aquilo que nos meus 20 anos eu percebi que eu gostaria de fazer no carnaval.
Pois é, e aí você buscou uma formação, como é que foi essa ideia de não só buscar isso para você mesmo, mas tornar isso um aspecto profissional e também ajudar outras pessoas?
Olha, na verdade eu sou arquiteto e urbanista, né? Eu acho que o arquiteto ele já tem essa preocupação mais social. Então, assim, não valeria a pena para mim só meditar e cuidar de mim mesma. Eu tenho toda uma preocupação social em estar sempre contribuindo para uma melhoria do planeta, das pessoas. Então, e a meditação ela é uma ferramenta para desenvolver a mente, né? Então, através desse estudo que eu comecei a fazer no começo dos meus anos 20, eu percebi que tinha um prato cheio ali para eu utilizar essa ferramenta para ajudar as outras pessoas. E acabei indo morar nos Estados Unidos e trabalhar numa organização que se chama Meditation Month, que ela difunde meditação e faz cursos de meditação online e através de panfletos e livros. Eles me contrataram para eu traduzir o material para o português e começar o trabalho aqui no Brasil. Então, a partir de 1990, eu comecei a fazer esse trabalho aqui no Brasil.
Você falou uma coisa que eu achei tão interessante, meditação online. É porque toda vez que a gente pensa nesse universo, né, esse universo alternativo, a gente sempre pensa que é uma desconexão total do mundo virtual, dessa loucura que é a nossa vida digital.
Eu tenho aplicativos para ajudar na meditação.
Pois é, me explica isso, Marie, como é que pode associar essa questão da vida digital com essa possibilidade da meditação, do autoconhecimento?
Olha, Edson, eu gostaria de te perguntar o que não é digital hoje em dia, entendeu? Inclusive, aproveitando o gancho, eu gostaria de te falar que a neurociência está fazendo pesquisas já há anos, né? Tem um neurocientista americano chamado Richard Davidson, que ele trabalha com os monges tibetanos através do Dalai Lama e está fazendo todo um trabalho de pesquisa do que acontece no cérebro humano com as pessoas que meditam e em contraponto com as pessoas que não fazem a prática da meditação. Uhum. E eles fazem isso através de ressonância magnética, mapeando o cérebro das pessoas e vendo que uma pessoa que medita, ela tem mais resiliência, adaptabilidade, intuição, autoconhecimento, tem a atenção mais no lugar, entendeu? Então, assim, para responder a sua pergunta do digital, hoje em dia existem muitos sites na internet que você pode encontrar todas essas informações, as ferramentas, tem até site que te induzem à meditação, entendeu? Que você entra lá e você faz uma meditação e tal. No YouTube, né, tem várias opções.
Você sabe, Jane, que eu várias vezes eu tentei meditação e eu achava meditação um troço chato demais. Uhum. Não conseguia esse negócio de parar e a mente ir embora. Era uma complicação. Eu hoje em dia uso um aplicativo, obviamente existem vários, uhum, chamado Smiling Mind. Uhum. E ele me ajuda demais.
Sim, tem vários assim, e ajuda mesmo. Então, assim, né, por que ajuda? Porque nós estamos vivendo um momento no planeta, principalmente no nosso querido Brasil, onde as pessoas estão vivendo muita tensão, né, na sua rotina, estresse no trabalho, nos relacionamentos, insatisfação com a política, inflação, o problema da criminalidade, todo mundo vive tenso na cidade, não sabe o que vai acontecer ao sair de casa, se volta ou não volta, né, tem esses, como é que fala, rápido, relâmpago, essas coisas todas que estão acontecendo. E isso tudo, sem contar com a parte da alimentação, que a gente está sendo, agora, a alimentação que a gente acessa no Brasil, principalmente, ela é muito tóxica, né? A gente é o país que usa a maior quantidade de agrotóxicos do mundo, né? Então, assim, isso tudo uma alimentação com um baixo teor nutritivo, e tudo isso leva a um estado de desequilíbrio, né? O desequilíbrio físico, mental e emocional. Então, assim, as pessoas estão buscando mesmo alternativas que elas consigam se reequilibrar, consigam ter um pouco de paz interior, consigam lidar com essa gama de problemas, né, que a gente está vivendo hoje em dia. E, além do mais, que a meditação faz com que a pessoa encontre dentro de si essa paz interior, mesmo estando no meio do caos. Então, isso já é um alívio, né, para o mundo de hoje.
Sem dúvida nenhuma. Jane Marie, dê para a gente aí só a dica para o pessoal que gostaria de saber mais informações sobre o Carnazen que vocês promovem aí no centro que você dirige. Tem um site, como é que as pessoas podem ter mais informações de como saber mais e como comparecer também?
Então, o Carnazen, ele acontece todo ano, desde 2014, né, que a gente começou a fazer essa proposta. E a gente oferece uma programação com meditações, com banho de floresta, que a gente chama, que é a imersão das pessoas no meio da mata ciliar e no cerrado, e banho de cachoeira, massagem, ofurô, yoga, meditação, partilhas. A gente faz todo um trabalho de dinâmica de grupo. E essa programação, ela está sempre, todo ano, sendo produzida, né? E as pessoas podem entrar em contato com a gente através do site www.centrocaraivas.com.br. E nós temos um blog também, né, que é o centrocaraivasblogspot.com.br. Nós estamos no Facebook, é só digitar Centro Caraívas. A gente tem uma fanpage, tem também o perfil do Centro Caraívas lá, onde a gente está sempre postando as nossas programações.
Beleza, então é o Centro Caraívas, está aí.
Caraívas, com V-A-S.
A-V, V de vaca, V
é,
de Vitória.
Caraívas, na verdade, é o IP amarelo do Cerrado, porque a função do Centro Caraívas primordial é a ecologia profunda, que a gente trabalha com também a preservação do Cerrado. E o IP amarelo é a árvore, né, assim, que representa o Brasil. E aqui no Cerrado a gente tem uma espécie que é um pouco diferente daquele IP que se conhece, né, o Tabebuia áurea, e aqui é a Tabebuia ocrácea, que é uma árvore muito resiliente, sabe, que fica ali no Cerrado, quando está tudo seco, ela
resiste.
Ela resiste, e elas são pontos de luz no Cerrado. Se você ver quando ela flora, é no mês de agosto, quando está tudo seco. Então a gente faz analogia. São pontos de luz quando tudo parece seco e sem esperança.
Muito
então é
bom.
Isso que é o trabalho da gente.
Centro Caraívas, está aí a informação. Então, para você, o www.centrocaraivas.com.br, e também tem o blog no Blogspot, tem também a fanpage no Facebook. Jeanne Marie, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Obrigado pela entrevista, por essa oportunidade. Que seja um tempo aí de realmente muito bom para vocês, seja um tempo legal, e para as pessoas que realmente querem ficar longe da folia, querem passar um tempo aí buscando autoconhecimento, buscando, né, essa reflexão, que seja também um tempo muito importante aí para todas as pessoas que desejam fazer isso, até para o seu próprio crescimento como pessoa, que eu acho que isso é muito importante também. Muito obrigado pela participação com a gente.
Eu que agradeço, Edson e Carol, e a Rádio Câmara também, e gostaria de deixar aqui um convite a vocês dois, e a Gisele também, que está na produção, para virem visitar, sabe, e curtir um pouquinho aí dessa solitude, da viver a essência de vocês mesmos. E fica aqui também um convite a todos os ouvintes que estão aí na Rádio Câmara, que é uma rádio que eu escuto muito quando eu vou a Brasília, que venham aqui participar com a gente desse construir de uma nova civilização.
Com certeza. Tá aí, Jeanne Marie, grande abraço para você.
Um abraço grande para todos.
Tchau,
obrigada.
Tchau. Tchau, tchau. Tá aí, Jeanne Marie conversando com a gente. Ela que é, então, diretora aí do Centro Caraívas, esse centro que oferece, né, todas essas atividades alternativas aí nesse período de carnaval, chamado Carnazen. Então você pode entrar aí no site e saber mais informações a respeito, que é uma boa dica aí para quem quer fugir das festividades momescas, passar um tempo aí meditando e, né, buscando o autoconhecimento, que cá entre nós é importante para o crescimento pessoal de todo mundo. E agora o assunto é dinheiro.
Bolso do cidadão.
Beto Veiga, tudo bom, Beto?
Tudo, Edson. Como é que estão as coisas aí? Como é que tá a Carol?
Tudo bom?
A Carol tá jóia aqui, com o pé meio... A Carol vai ser impedida de gastar esse feriado, porque o pé tá... Se bem que hoje em dia tem um negócio sério, né? Que esse negócio de compra online, você não precisa sair de casa pra gastar dinheiro, né, Beto?
Pois é.
É um negócio sério. Agora, Beto, em tempos de folia, como é que a pessoa pode se planejar para poder chegar na quarta-feira de cinzas e chorar as mágoas dos excessos, hein?
Pois é, cara. Você estava falando aí do Carnazen. Vamos falar do Carnazen. Carnazen gastos.
Carnazen cerveja, Carnazen churrasco. Aí dá uma economizada boa.
Sem fantasia, sem abadá, né?
Beto, você sabe que a coisa que mais me chocou foi o dia que eu soube quanto custava um abadá. É aquela camisetinha vagabunda que não serve pra nada e as pessoas pagam milhares de reais naquilo.
Passo o ano todo pagando
pra ficar lá pulando, suando, um calor desgraçado. Eu não consigo entender.
Pois é, e pra você ter a ideia, a gente pode falar também do seguinte... de como curar a ressaca financeira, né? Porque é. Tem ressaca moral, tem ressaca etílica, tem ressaca financeira também, né?
Pois é.
Não entrar na onda, porque na realidade você sabe que você tem o enriquecedor, né? Que é aquele elemento químico ingerido, normalmente na forma de cerveja ou de caipirinha.
Fica todo mundo rico rapidinho.
Pois é, rapaz. É um processo de enriquecimento, assim, automático, né? A pessoa começa e tal, fica rica e faz a festa e tal. Depois tem duas ressacas, né? Tem a ressaca etílica e tem a ressaca financeira.
A ressaca da fatura do cartão de crédito, né?
Pois é. Então você tem que curar essa ressaca. Nesse caso, e aí você deu a grande dica, né, Carol, é a questão de você, se tem essa tendência ao enriquecimento, né, ao enriquecimento etílico, você deixa o cartão de crédito em casa, porque aí você vai ficar impedido de fazer aquele estrago, vamos dizer assim, momesco, né?
Você só vai até o seu limite. Se não for o limite do fígado, é o limite dos 50 reais, pelo menos.
Exatamente,
né?
Dos 50 reais que estão no bolso ali. E evitar deixar, aliás, com certeza, deixar o cartão em casa e fazer o seu prévio orçamento de para onde vai, de até quanto você pode ir na festa, né? Aí você vai dizer, pô, mas aí como é que eu vou para a festa cheia de limitação? Ora, é melhor ir para a festa limitado do que depois ficar o resto do ano todinho, até o próximo carnaval, pagando os juros na fatura do cartão, né?
É, limitadíssimo pelo que aconteceu no carnaval, né? Você vai passar o ano todo limitado depois, né?
Exatamente. Eu gosto muito de falar de Pernambuco, eu morei lá há alguns anos, em Pernambuco, assim, e eu acho que no Nordeste em geral, mas especificamente Pernambuco, que eu passei esse tempo lá, a folhinha, né, o calendário é festa, né? Então, vamos dizer assim, eu estou me preparando aqui para o Réveillon, aí depois que vem o Réveillon eu vou me preparar para o Carnaval, depois do Carnaval eu vou me preparar para o São João, depois para Nossa Senhora da Conceição e depois para o Carnaval, ou para o Réveillon de novo.
Quer dizer,
esse ano que ainda tem Copa no meio.
Pois, aí que complica a coisa. Então, para você poder aguentar todo esse esquema, toda essa gama de eventos, né, que vão transcorrer durante o ano, vale a pena pensar um pouquinho, fazer uma economiazinha e se programar e ver quanto que você pode gastar em cada um desses eventos. Isso não vai reduzir a folia de ninguém, né? Vai simplesmente trazer um pouquinho de realidade para um negócio que não pode ser tão maluco.
De fato, é importante essa sua dica de levar, de não levar o cartão na saída, porque realmente é um dos fatores que a pessoa bebe, igual você falou, né, o tal do enriquecimento, né? Daqui a pouco o cara não tem a menor noção do que ele já gastou, quer dizer,
tá pagando bebida pro bar inteiro.
Então, assim, com o dinheiro, se você levar só o dinheiro em espécie, você faz essa programação prévia. Você fala, olha, eu vou gastar R$200 nessa festa. Pronto. Bota R$200 e acabou. Né? E aí toma as providências para que o dinheiro, obviamente, fique em lugar, né? Fique seguro e tal. Mas é realmente importante, porque as consequências de um gasto mal planejado realmente podem ser muito desastrosas.
E nosso amigo Ribamar está aqui com a cara de já fiz muito isso. Sei do que eles estão falando.
Vou te contar, viu?
Já vi esse filme.
Pois Beto, é. Ótimo carnaval para você, com dinheiro no bolso e sem o cartão de crédito no bolso.
É isso aí.
Grande abraço.
Beijo, Beto. Tchau.
Beijo,
tchau.
Bom carnaval.
Tá aí, Beto Veiga falando com a gente. Então, ó, tá aí a dica do Beto. Não levar o cartão de crédito na hora da folia. É uma dica boa, viu, gente? Porque realmente o povo gasta com uma barbaridade. Depois, quando chega quarta-feira, aí vai aquele monte de papelzinho no bolso comprovar. Ué, mas que é isso aqui?
É aqueles
papeizinhos, ou então aqueles SMS no celular da sua operadora de cartão de crédito te avisando o que você fez de besteira. Bom, vamos lá. Intervalo, a gente volta já.
Feijoada completa.